A partir de agora, Minutos de Esperança. Apresentação, Presbítero Gilberto e Pastor Nelson Rodrigo.
Olá, tudo bem? Eu sou o Presbítero Gilberto e esse é mais um episódio do seu podcast semanal Minutos de Esperança, uma iniciativa da 8ª Igreja Presbiteriana de Coronel Fabriciano, uma igreja que enxerga a cidade a partir da perspectiva de Cristo. Nós temos aqui um artigo do estudioso Magno Abraão Faria que fala sobre a influência da igreja na sociedade. Ele começa o seu artigo falando o seguinte: a influência transformadora da igreja cristã na sociedade necessita da recuperação do seu papel fundamental na realidade da sua missão. O que se percebe nos dias de hoje é um misto de práticas religiosas voltadas às respostas sociais e individualistas, contrastando com a vocação da igreja cristã. Há uma perda de confiança pela instabilidade do testemunho e pelo medo de uma exposição pessoal. O que o pastor Nelson Rodrigo vai estar falando é sobre a terceira esfera de governo, dentro da sequência sobre estudos de governo, a terceira esfera, que é sobre a igreja. Como a igreja tem influenciado a nação brasileira, a vida política, a vida familiar da sociedade brasileira, e como ela pode influenciar ainda hoje e transformar, através das práticas positivas, a sociedade que nós estamos. Pastor Nelson Rodrigo vai estar usando a palavra de Deus por meio da meditação, trazendo uma mensagem sobre o que Deus, na verdade, quer que a igreja seja como terceira esfera de governo. Vamos ouvir a mensagem?
Sejam bem-vindos. Se a primeira esfera de governo é o autogoverno, como nós já falamos em áudios anteriores, e a segunda esfera é a família, então, pastor, qual é a terceira esfera de governo? E a resposta é o governo eclesiástico, ou seja, é o governo da Igreja do Senhor. Mas antes de avançar, preciso destacar aqui duas verdades. Primeiro, escute bem, Deus é o governante supremo da Igreja. Cristo, segundo a Bíblia, é o cabeça da Igreja. Cristo é o rei de seu povo. Segunda verdade, Deus delegou autoridade a seres humanos específicos, a fim de que estes governem sua Igreja. Portanto, este governo também deve ser de acordo às leis, parâmetros e diretrizes que o Deus Santo e Soberano estabeleceu. Estas duas verdades já vêm de início corrigir um erro comum nos dias atuais. Mas, pastor, qual é o erro? O erro é achar que o sistema de governo na Igreja do Senhor é democracia. Mas não, é teocracia, ou seja, é o governo de Deus e não o governo do povo. E escute bem, muito embora Deus use seres humanos, não são os seres humanos que governam de acordo com suas próprias vontades, desejos ou pensamentos. Não. Expliquemos melhor. Se fosse a voz e a vontade do povo a que deveria estar acima de todas as coisas, a própria necessidade de se ter líderes dentro da igreja seria determinada pelo povo, não é verdade? Mas vemos claramente que foi Deus quem determinou a existência de líderes em sua igreja a fim de trabalhar dentro dos propósitos que ele mesmo estabeleceu. Segundo, se fosse a voz e a vontade do povo, a qual deveria estar acima de todas as coisas, então as qualidades ou qualificações do líder da igreja deveriam ser determinadas pelo próprio povo. Mas vemos que a qualidade e a qualificação dos líderes devem atender às determinações que Deus apontou e não aos requisitos e determinações que o povo acha que seus líderes devem possuir. Muito bem, esclarecido isto, devemos resolver outro mal-entendido. Embora os seres humanos trabalhem dentro de esferas de governos diferentes, como nós já falamos, o autogoverno, a família, o governo eclesiástico. Cada um tem seus limites impostos por Deus. Mas em alguns momentos, estas esferas de governo se sobrepõem. Permita-me explicar melhor. Vou dar alguns exemplos. Um dos requisitos, de acordo à Bíblia, imposto por Deus para quem for eleito a fim de governar a igreja local, é que este líder primeiro lidere bem sua própria família. Ou seja, se não governa bem sua família, como governará a igreja de Deus? Mas este líder não deve achar que ele pode adentrar em outras esferas nas quais ele não foi chamado por Deus. Por exemplo, ele não pode adentrar no governo do chefe do lar e governar a família do outro, ou seja, do membro da igreja, se tratando do pastor, como se fosse a própria família. O responsável por governar a família do membro da igreja não é o pastor, e sim o chefe do lar. Ou seja, é o chefe do lar quem irá determinar os horários de comer, dormir, acordar, quanto dinheiro irá gastar em determinados itens e assim por diante, na sua própria família. É o chefe do lar quem vai prestar contas a Deus pela sua própria família. Mas quando o chefe do lar é membro da igreja e este transgride uma lei de Deus, o pastor tem algumas obrigações a cumprir dentro da sua esfera de governo como líder da igreja para com um membro da igreja local. Obrigações que são determinadas e bem delimitadas por Deus. Eu preciso esclarecer que muita confusão há nas igrejas hoje a respeito de quais são as responsabilidades do membro e qual a responsabilidade do líder. Diante de tudo que já foi dito, gostaria de concluir com algumas perguntas. Primeiro, você governa bem seu lar? Você que é membro da igreja, hoje se vê apto para assumir o papel de líder na igreja do Senhor? Você aceita o governo de Deus através de seus líderes? Você que é líder de igreja, está assumindo papéis que não lhe correspondem? Ou está se eximindo de algumas responsabilidades que lhe competem? Seja qual for o papel que você hoje esteja desempenhando, tenha a convicção de que está dentro do que Deus mandou.
Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Eu tenho certeza que você foi muito abençoado ao ouvir a mensagem. Eu espero você no próximo podcast, se Deus quiser. Até lá!